Boa tarde a todos. Antes de mais, obrigada pela vossa presença. Estão connosco os senhores deputados Inês de Medeiros, do Partido Socialista, Miguel Tiago, do PCP, Michel Zeufer, do CDS-PP, eu própria, Isilda Aguincha, do PSD, coordenadora do Grupo de Trabalho, que foi definido receber-vos, portanto, o Grupo de Trabalho da partilha, do Regime Jurídico da Partilha dos Dados Informáticos. Penso que a deputada Conceição Pereira chegará, entretanto, não tenho informação da possibilidade ou não de outros seus deputados estarem connosco. De qualquer modo, estão connosco o Dr. Eduardo Simões, o Dr. Vítor Castro Rosa, o Sr. Carlos Eugénio, o Dr. António Paulo Santos e o Dr. Miguel Carretas, que, na sequência dos trabalhos desenvolvidos relativamente ao Grupo de Trabalho e ao Projeto de Lei do PCP, depois nos fizeram chegar um anteprojeto de diploma relativo à regulamentação do Decreto-Lei 7/2004, e que, entretanto, portanto, nos pediram, à Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, uma audiência. Foi definido pela Comissão que a audiência seria realizada em sede deste Grupo de Trabalho, uma vez que também já há um histórico de trabalho nesta matéria, e, portanto, eu ia sugerir que, mantendo a norma habitual, que houvesse um primeiro período de intervenção da parte dos nossos convidados, até 10 minutos. Depois passaria a palavra aos grupos parlamentares, em intervenções de cerca de 3 minutos, e depois houvesse um outro tempo de cerca de 10 minutos final para as questões ou os esclarecimentos que entendam por convenientes, sendo certo que temos plenária às 3 horas e, portanto, também temos aqui o condicionamento do tempo. Portanto, sem mais delongas, eu passava a palavra a quem quer. Doutor, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Os nossos agradecimentos também à 8ª Comissão e ao Grupo de Trabalho sobre a Partilha de Fecheiros por nos receberem e nos darem esta oportunidade de expormos os nossos pontos de vista. O FDI, Fórum dos Direitos para a Internet, é uma associação ad hoc, um grupo ad hoc de titulares de direitos que representa o setor da produção fonográfica ao nível das entidades de gestão, ao nível das próprias editoras. No caso também do vídeo, a mesma situação, portanto, os editores videográficos, a respectiva entidade de gestão coletiva. Também os videojogos, visto que é outro setor representado pela Associação do Setor Videográfico. A indústria livreira, através da Apel, televisão privada, através da SIC, software, através da ASOFT, Associação Portuguesa de Software, também a indústria farmacêutica, e depois poderemos explicar também por que razão, através da Pfizer, e, portanto, temos aqui um amplo leque de titulares de direitos de propriedade intelectual preocupados com estas matérias. E, portanto, dito isto, nós de facto apresentámos uma proposta de legislação, não concebemos a nossa participação neste tipo de debate tomando uma atitude passiva do tipo a proposta A não nos serve e depois calarmos-nos, e, portanto, procuramos ser proativos. Nesse sentido, foi preparada a proposta legislativa, aliás, que eu próprio fiz referência enquanto, quando fui aqui recebido enquanto diretor da Associação Fonográfica Portuguesa. Agradeço também pela compreensão que a Comissão revelou relativamente a uma ou duas prorrogações do prazo, porque, como imaginam, isto é complexo, é uma tarefa complexa, na medida em que uma proposta legislativa como a que foi feita, não se trata de apresentar uma proposta para se fazer um diploma novo, mas sim partir de uma legislação pré-existente no ordenamento português. Dito isto, eu passava a palavra aos meus colegas autores da proposta, começava pelo Dr. Vítor Castro Rosa, sem prejuízo de outras intervenções do nosso lado que queiram fazer. Obrigado.
Obrigado. Este texto, esta sugestão que a sociedade civil, no fundo, as pessoas que estão envolvidas e preocupadas com a proteção dos direitos, sobretudo os direitos de propriedade intelectual, mas não só, porque aqui este projeto, no fundo, é mais abrangente do que isso, quiseram dar o seu contributo, que esperamos seja útil, para a questão que é fundamental da combate à pirataria digital. Há duas vertentes grandes, duas vertentes fundamentais. Uma que é a partilha de ficheiros que integram obras e direitos de terceiros, portanto protegidos ou por direitos de autor ou por direitos de propriedade industrial. Portanto, este sistema interessa também particularmente à indústria, e por isso é que a indústria farmacêutica também está aqui representada, porque existem violações de marcas e de patentes que podem, de facto, também ser aqui abrangidas neste sistema. E, por outro lado, o próprio sistema de notice and action para remoção de conteúdos ilícitos, portanto, que visa notificar os intermediários de serviços da sociedade da informação de que os seus serviços estão a ser utilizados para a disponibilização ao público de conteúdos cujos direitos não foram adquiridos previamente. E, portanto, há aqui duas vertentes e o próprio projeto reflete essas soluções que são diversas e, portanto, permite colmatar a lacuna jurídica que nós entendemos que existe atualmente na lei, em particular na própria Lei do Comércio Eletrónico, que, ao prever, efetivamente, a existência de um processo expedito de remoção de conteúdos ilícitos, depois, na prática, que falha ao determinar exatamente como é que se deve proceder, quais as entidades competentes, uma vez que cria uma entidade de supervisão central e depois há uma série de entidades que setorialmente são, portanto, determinadas como competentes. Há um problema de conflito de competências e têm existido na vida prática muitas dificuldades derivadas desse conflito de competências e o sistema aparece-nos como não funcionando nos moldes atuais. Muitos dos titulares de direitos que querem efetivamente ver os seus conteúdos removidos recorrem neste momento ao Tribunal de Propriedade Intelectual, o que fará com que o Tribunal, a breve termo, também seja sobrecarregado de processos que podiam perfeitamente estar resolvidos a um nível administrativo prévio, que é o que se pretende. E entendemos, portanto, que há uma lacuna que deve ser colmatada através de um sistema que normalmente se designa por notice and action, portanto, notificação para ação. E a notificação deve ser feita, em primeiro lugar, pelos titulares dos direitos, que são quem, no fundo, são as pessoas com legitimidade para o fazer e que são efetivamente afetadas pela disponibilização ao público de conteúdos sem autorização, e são elas que têm que, no fundo, tomar a iniciativa de verificar em que medida é que os seus conteúdos estão a ser disponibilizados ilicitamente na internet e nas plataformas online, móvel, etc. Poderão, então, tomar a iniciativa de notificar os prestadores de sociedade da informação, os prestadores intermediários da sociedade da informação, de que, efetivamente, os seus clientes, os seus subscritores, utilizam esses serviços para a colocação online de conteúdos ilícitos, e depois o próprio intermediário terá que notificar o seu cliente de que foi objeto de uma notificação nos termos em que foi feita, portanto, passando para o cliente toda a informação que foi veiculada na notificação, e depois o cliente terá a oportunidade de contestar, se entender que tem legitimidade para colocar esses conteúdos online e para os disponibilizar ao público, e que foi, portanto, obteve uma licença, tem, digamos, tem legitimidade e pode efetivamente apresentar provas nesse sentido. E como, de facto, este sistema está concebido como, digamos, um diálogo de partes, há aqui um equilíbrio entre, digamos, os direitos de uma parte e os direitos de outra. Se bem que nós tivéssemos pensado que o direito de autor é efetivamente um direito exclusivo, no caso, sim, o direito de patente, o direito de marca também são direitos exclusivos, e havia que, de certa forma, contrabalançar uma noção que se generalizou de que todos os conteúdos podem ser colocados em rede desde que não exista a oposição do seu titular. E esta ideia é uma ideia, quanto a nós, errada, porque, de facto, o princípio geral é o contrário, é que só poderão ser disponibilizados se os titulares dos direitos exclusivos o permitirem. E, portanto, para contrabalançar esta ideia, esta noção que se generalizou e que talvez também seja fruto de pouca divulgação destas matérias ou de pouca educação, sensibilização nas escolas para o problema do direito de autor e dos direitos de propriedade intelectual, nós quisemos encontrar, ou procuramos encontrar, uma forma de inverter a presunção, ou seja, de facto não existe nenhuma presunção de que os direitos podem ser colocados online, mas para reforçar, do ponto de vista processual, que não existe essa presunção, nós propusemos aqui um sistema de uma espécie de um atestado de conformidade, uma certificação feita por uma entidade terceira, do tipo notarial, que possa, no fundo, fazer uma pré-avaliação de que a notificação vem de quem tem legitimidade, visa efetivamente uma situação que, pelo menos aparentemente, é uma situação ilícita, porque não se vislumbra à partida que esses direitos existam, uma vez que o próprio titular informa que não existem, que não os deu. E, portanto, criámos aqui uma espécie de um atestado de conformidade que tem um valor de presunção de que o direito está a ser efetivamente violado e que pode depois ser contrariado. Essa presunção não é inelidível, é uma presunção que pode ser elidida se houver, de facto, uma prova cabal em como, de facto, o titular do direito, aqui neste caso, não tinha razão em levantar a questão da violação do seu direito. E, portanto, criámos aqui uma forma processual de inverter a presunção. Outro aspecto que nos preocupou foi o das sanções. Quais são as sanções? Efetivamente, aqui há sanções que são meramente técnicas. Portanto, se efetivamente se verificar que um determinado utilizador, e o utilizador, como nós sabemos aqui, é tecnicamente, digamos, determinável por força dos endereços IP. Os endereços IP podem não ser sempre do mesmo utilizador, são dinâmicos, mas efetivamente o ISP sabe quem é. Nós, titulares de direitos, não sabemos e não ficamos a saber com este processo quem são as pessoas, mas o ISP tem esse registro. Tem uma base de dados que nós entendemos que deve ser partilhada com todos os ISPs e com a entidade de supervisão dos ISPs, que é a ANACOM. E, portanto, é sempre possível determinar em que medida é que uma notificação que refere um determinado endereço IP como tendo sido utilizado para a violação do direito corresponde ou não à mesma pessoa. E se houver, efetivamente, uma reiteração na violação de direitos, deve haver, digamos, para já, um processo de notificações sucessivo. Que há a terceira notificação, prática habitual, enfim, em sistemas muito, muito próximos, efetivamente permite depois uma série de sanções técnicas. A suspensão do acesso à rede, que é, digamos, a mais alta das sanções, a mais elevada, a mais gravosa, entendemos que deve ser aplicável apenas pela entidade de supervisão. E vai nesse sentido a nossa proposta. Todas as sanções são revisíveis num processo expedito pelo Tribunal de Propriedade Intelectual. E, portanto, é sempre possível à pessoa que se considera injustiçada por uma medida técnica recorrer ao Tribunal de Propriedade Intelectual e obter uma reapreciação de todas as medidas que foram aplicadas ou pelo ISP ou pela ANACOM. E, portanto, é esta, digamos, a filosofia de base do diploma. Pensamos que ele é equilibrado nesse sentido.
Obrigada. Senhores deputados, foi uma apresentação que nos fez a revisão do documento que já tínhamos efetivamente em nossa posse e que de algum modo também nos reavivou alguns dos seus pormenores, e portanto eu iria passar a palavra aos seus deputados. Começa a senhora deputada Conceição Pereira. Foi ao contrário hoje.
Boa tarde, muito obrigada, senhora coordenadora, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também todos os que hoje aqui estão. Em primeiro lugar, peço desculpa pelo meu atraso, mas estava noutra sessão. Queria dizer que, primeiro que tudo, queria vos felicitar a todos, porque nós tivemos várias reuniões em que esta promessa foi feita. Houve até algum deadline, enfim, por diversos motivos não foi possível cumpri-lo, mas apareceu, como se costuma dizer, e como diz sabiamente o povo, vale mais tarde do que nunca. E portanto, nós tivemos a oportunidade de receber o vosso documento, que hoje quiseram ter a amabilidade de nos fazer a apresentação. Tanto quanto nós já temos aqui falado várias vezes, na verdade, a lei existente é muito insuficiente perante toda a evolução tecnológica, isto já temos repetido isto, sei lá, há anos, e várias propostas têm estado sobre a mesa e várias vezes nos temos encontrado sobre matérias que hoje estamos aqui a falar, quer sobre os direitos, quer sobre as partilhas de dados, quer sobre a pirataria, enfim, a cópia privada, enfim, vários motivos. Estão-nos aqui a apresentar uma proposta que, tal como vos dissemos desde o princípio, seria sempre uma base de trabalho para que os grupos parlamentares, enfim, e o próprio Governo possa apreciar e possa viver, e até as entidades já aqui foram referidas, nomeadamente a ANACOM, com certeza que também ter-se-á que pronunciar sobre esta matéria. E, portanto, em nome do PSD, o que eu neste momento posso avançar é que, e dizer-vos é que temos aqui uma excelente base de trabalho para podermos em conjunto, penso com os grupos parlamentares, com o Governo, com as entidades responsáveis, com as entidades representantes do setor, podermos trabalhar uma proposta que venha, não digo nunca satisfazer a todos, porque isso é completamente impossível, não temos essa pretensão, mas que seja uma proposta o mais atualizada, que responda também aos interesses do setor e também acho que é importante aqui dizer, aos interesses dos utilizadores, sem que, porque eles também têm os seus direitos, como é natural, e, portanto, também que também tenha em conta os direitos de todas as entidades envolvidas. Por isso, quero-vos agradecer. Já o tinha visto, já tinha lido, penso que há aqui muitas coisas, com certeza, que com o tempo, não vale a pena agora estarmos desde já a adiantar, há aqui algumas coisas com certeza que precisam de muito trabalho, precisam de maturação, precisam de alguma conversa, mas acima de tudo acho que é um esforço grande e é acima de tudo uma excelente base de trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Medeiros, por favor.
Muito obrigada. Eu também começo por cumprimentar todos os presentes em nome do Fórum dos Direitos da Internet e começo, no fundo, por reafirmar o nosso empenho e o reconhecimento, penso que é importante lembrar, o reconhecimento do que são os direitos de autores, os direitos das marcas, os direitos conexos, os direitos de propriedade, seja dentro ou fora da internet. E, portanto, começo por dizer isso para que seja clara a nossa posição e que não haja dúvidas sobre isso. Dito isso, agradeço também esta proposta, que penso que traz, de facto, pistas e elementos muito importantes, mas penso eu que é para uma parte muito específica da reflexão que neste momento estamos e temos que fazer, que é evidente toda a parte da fiscalização e depois da penalização em caso de violação confirmada dos direitos. Como sabem, nós aqui neste momento estamos com algo um pouco mais vasto ainda, que é termos que pensar se também não seria eficaz criar para além e não reduzindo de modo nenhum todos os mecanismos de fiscalização e penalização quando há clara violação de direitos, criar também um sistema um pouco alternativo de partilha autorizada ou de sistemas de partilha onde todos possam, inclusivamente, ter os seus direitos garantidos, inclusivamente o direito de autor. Porque todas estas, penso que nós podemos até beneficiar com as experiências de outros países, nós percebemos qual é, quais são as limitações destes sistemas de exclusivamente de fiscalização e penalização. Portanto, para além do que já nos apresentam, e que de facto tem uma série de propostas interessantes e que nós vamos ter que ter em conta, a minha pergunta era, para além destes mecanismos, e que têm que ser reais, e mais uma vez o reafirmo, se não consideram, e aqui estão representantes de indústrias muito diversas, portanto, de facto, no caso da indústria farmacêutica, não entendo bem onde é que se poderá situar, mas que seria mais eficaz também imaginar um sistema de partilha parcial, temporária, ou com direitos garantidos à partida, ou, bom, não sabemos, é tudo o que está em aberto. Esta era a minha primeira pergunta. Por outro lado, no fundo, quer dizer, a primeira era um bocadinho a única, porque queria concluir só, lembrando de facto algo que disse, que tem toda a razão, que é a preocupação com a falta de pedagogia neste momento em relação a esta matéria. E qualquer pessoa que seja uma militante dos direitos de autores e conexos na internet e fora deles, obviamente, como penso que é o meu caso, somos de facto muitas vezes confrontados com com a imensa distância entre aquilo que são os princípios que queremos ver respeitados e de facto aquilo que são que é a consciência inclusivamente dos mais novos em relação a estes princípios. E eu penso que é essa constatação que nos obriga a levar mais longe a reflexão, de facto. Porque não, de facto, a certa altura temos a sensação de estar a tentar impor uma noção, e vou terminar, que os mais novos não, para eles já é algo absolutamente inconcebível. Portanto, mais uma vez, agradeço o vosso contributo, que é obviamente em muitos aspectos absolutamente precioso, mas também vos pedia, se não consideram que isto, temos que ir um pouco mais longe, e obviamente aí as diferentes indústrias têm preocupações específicas também, não os esquecemos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Temos ainda o Sr. Deputado Miguel Tiago, Michel Zeifer, a quem eu passo a palavra primeiro. Peço desculpa.
Não fico me lembrar. Queria também naturalmente cumprimentar o Fórum dos Direitos da Internet e agradecer o contributo, que chegou e bem, como disse aqui a deputada Conceição Pereira. Acho que é mais um contributo nesta questão que nós trataremos como tal. Isto é no fundo um útil atalho do processo das iniciativas legislativas de cidadãos. Aqui não poupamos-nos às 35 mil assinaturas devidamente reconhecidas e avançamos diretamente. Mas o que eu queria dizer com isto é que, do nosso ponto de vista, é com essa dignidade que trataremos a proposta, sabendo também, no entanto, como sabemos noutro tipo de propostas, que ela representa uma visão de um dos lados dos interesses desta questão. E ponderaremos ainda, e tomamos boa nota disso, dos esforços que aqui foram feitos e que aqui foram apresentados, no sentido de, com ela, tentar dar voz e dar seguimento a outras preocupações, mas, enfim, sabemos como é que são estas coisas. Teremos que também saber nós ponderar em todo este debate esta questão. Eu creio que há dois caminhos diferentes. Uma proposta que o Partido Comunista aqui entregou e que tem, de facto, que ver com uma espécie de licenciamento automático, não sei como é que é dizer, para a partilha livre de obras protegidas, e do outro lado aqui a concentração no regime do usufruto total dos direitos exclusivos e da penalização e da tramitação dessa penalização. Eu diria só que este é um debate que nós temos vindo a fazer no interior do CDS com algum cuidado, até porque eu queria, e era isso que eu queria deixar, no que aqui diz respeito à tramitação administrativa de uma série destes processos. E aí temos tido opiniões algo dispares nas discussões que temos tido, nomeadamente porque, por haver também outros direitos, o direito ao acesso à informação e o direito à liberdade de expressão, que são até constitucionalmente garantidos e que há muitas dúvidas se devem ou não poder ser postos em causa sem o acesso a um tribunal, basicamente. Eu que não sou jurista, mas que temos aqui na Assembleia da República ganhado cada vez mais sensibilidade para as questões dos direitos fundamentais, é essa a síntese que eu faço. Ainda que, como aqui foi dito e bem, na proposta que consta aqui, depois é as medidas que limitam o acesso a esses direitos sejam reversíveis por ação de um tribunal. Resta saber se isso cumpre ou não, ou chega ou não, para garantir estes direitos fundamentais. Sendo certo também que não há da nossa parte nenhuma dúvida de que os direitos exclusivos aqui referidos tenham que encontrar um lugar na sociedade de informação e na sociedade cada vez mais interligada em rede. Nesse sentido, se eu estivesse a falar para representantes de uma proposta de iniciativa legislativa de cidadãos, o que eu lhes diria é o que eu lhes digo a vocês, que é a apresentação de propostas ou não da parte do CDS nesta matéria, quer seja um projeto próprio, quer seja alterações ao projeto do PCP, quer seja em conjunto com o Governo, terá naturalmente sempre parte também de um diálogo com vocês, com parte interessada. Nós temos que representar todos, não só uma parte dos interessados, mas tentamos fazer essa síntese. E sem avançar muito este debate dentro do grupo, também do grupo do nosso grupo parlamentar, também não lhes posso dizer muito mais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, Sr. Deputado Miguel Tiago, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu também, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, gostava, em primeiro lugar, de vos cumprimentar, de agradecer o contributo que eu tenho, em primeiro lugar, até apresenta-nos aqui, digamos, apresenta-se como uma oportunidade para ir dando passos neste processo todo, que não têm sido dados, apesar da parte do PCP, haver todo o interesse nisso, bem, quer dizer, independentemente para que lado é que esta questão se venha a definir, portanto, o processo como está também não beneficia ninguém. É verdade que o Governo, por mais do que uma vez disse que viria a jogo, o Governo ainda não veio a jogo, os interessados estão a vir. Pronto, os interessados estão a vir. Nós, da parte do PCP, não trataremos esta questão como uma iniciativa legislativa de cidadãos, claro, nem podíamos. Do ponto de vista processual, não é? Mas claro que também olharemos para os vossos contributos sem nenhuma espécie de preconceito, mas também sem iludir que nos posicionamos partindo de uma avaliação diversa, bastante diversa. Portanto, há aqui dois caminhos a serem seguidos, e eles, não sendo totalmente mutuamente exclusivos, são em boa parte mutuamente exclusivos. Registamos que há disponibilidade para um regime sancionatório que descriminaliza alguns, ou melhor, nós laboramos em vários erros, sempre, que disse que quem disponibiliza labora no erro de julgar que a autorização é tácita ao invés de expressa. Bem, na verdade não existe nenhum regime nem outro e, portanto, nunca pode haver uma autorização porque não está criada a figura para autorizar uma partilha generalizada, a não ser que haja uma licença própria para isso, nem o contrário. Portanto, a lei pode determinar qual é o caminho. Se a lei disser que a partilha é automática, a partilha é automática. Se a lei disser que a partilha depende de autorização expressa, ela dependerá da autorização expressa. Atualmente, portanto, depreende-se da autorização expressa, tendo em conta a ausência de qualquer indicação. Mas também, aquilo que dizem agora defender, descriminalizar, em boa verdade, também nem tudo é crime, atualmente. Portanto, algumas sanções virão a ser aplicadas a atos que hoje são lícitos, nomeadamente partilhar online e fazer download. A opção pelo regime semelhante ao francês, que me parece que é um pouco aquilo que, por que optam, levanta várias dúvidas. Uma delas é o clima de hipervigilância que implica. Portanto, os titulares podem, de certa forma, impelir um ISP a dotá-los dos meios necessários para interporem um processo contra uma pessoa. Portanto, a pessoa, todas as pessoas sabem que constantemente têm essa pendência sobre elas, o que atualmente está reservado para casos de crime, portanto, só em caso de crime é que poderia ser uma pessoa confrontada com uma situação dessas. E por outro lado, no nosso entendimento, não resolve problema nenhum, com toda a frontalidade, com toda a sinceridade. Julgamos que a marcha que estamos a testemunhar é inexorável, e a questão aqui é, ou reconhecemos isso e remuneramos os titulares dos direitos, sejam eles autores, intérpretes ou produtores e editores, ou continuamos a ignorar e a prosseguir a linha da perseguição às pessoas, seja por via sancionatória, seja por via criminal, seja por mero ilícito contra a ordem nacional, seja por via criminal. Não tiramos disso. A partilha continuará a ser feita, com a diferença que haverá pessoas que provavelmente durante 3 meses não acessarão à internet através daquele IP. E muito sinceramente, eu não digo que a solução que o PCP propõe tenha apenas virtudes, terá certamente muitos erros. É a primeira vez que foi apresentada alguma coisa com esta, deste escopo no Parlamento português. E estamos disponíveis para integrar todo o tipo de contributos, assim queira a maioria, se quer iniciar esta discussão. Se quer iniciar, porque também era importante que se percebesse, o PCP apresentou um projeto que não foi, que ainda não teve qualquer tipo de desfeito. Portanto, está neste grupo de trabalho e, portanto, o vosso conteúdo é útil até para ultrapassar esse impasse, independentemente do desfecho até poder vir a não ser aquilo que o PCP gostaria que fosse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não for haver vontade manifesta de ultrapassar este constrangimento em termos gerais, provavelmente não teria havido a vontade e a abertura para, da parte, pelo menos, de alguns ou de quase todos os grupos parlamentares, manter o grupo de trabalho a funcionar. E, portanto, há, de facto, Sr. Deputado, ao que me parece, essa abertura. Ainda não temos, e deixa-me dar-vos nota disso, respostas. Ainda não temos respostas dos gabinetes, quer do Secretário de Estado da Cultura, quer do Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, a quem foi pedida informação na sequência, também, portanto, a quem foi remetido oficialmente pela Comissão o documento, portanto, o projeto ou o anteprojeto que nos fizeram chegar, e portanto a Comissão fez a remessa aos dois gabinetes, no sentido também de, pronto, por um lado é um alerta, por outro lado é um pedido de contributo e comentário. Ainda não houve resposta para isso. Penso que, pronto, eventualmente dentro de alguns dias, os prazos normalmente são um bocadinho usados até ao limite, eventualmente dentro de uns dias poderemos ter ainda algum contributo das Secretarias de Estado. De qualquer modo, temos o tempo, o problema do tempo, o problema da minha relação aqui com o cronómetro. Eu iria passar a palavra então, não sei se ao Dr. Eduardo Simões, se ao Dr. Paulo Santos, faz favor.
Muito obrigado. Como já foram apresentados os cumprimentos, eu iria necessariamente e diretamente ao assunto. Eu começaria por dizer que esta nossa proposta está dentro daquilo que é a nossa perspectiva de cidadania, de colaborar para apresentar soluções, não ser só mais uma voz contra ou a favor, é um grupo de gente que pretende contribuir na sua função social que todos temos e para ajudar à resolução de um problema. O que está na gênese, eu resumo esta proposta de alteração legislativa, ou esta proposta legislativa, o que quer que seja, que a gente lhe chame, é uma questão nuclear. Nós, titulares de direitos, nós, criadores de emprego, nós, que fazemos cultura, nós, que pagamos impostos, e nós, que somos titulares de uma propriedade intelectual, que tem uma natureza incorpórea, mas é uma propriedade intelectual, temos necessidade de a proteger para evitar que se perca uma riqueza incomensurável que tem a ver com a nossa língua, que tem a ver com a nossa cultura, que tem a ver com o nosso emprego, que tem a ver com uma série de coisas que é fundamental. E é nesta perspectiva de cidadania que nós estamos aqui, e é nesta perspectiva de cidadania que nós pedimos encarecidamente aos seus deputados da República Portuguesa que não se esqueçam de um setor que está a definhar e que tem que ser protegido, sob pena de perdermos todos. E não podemos perder mais, estamos no limite daquilo que já perdemos. E costumo dizer que nós, a rede nasceu num espírito militar, depois passou para um espírito muito libertário, não vou fazer a história da rede, mas, como dizia Manuel Castells, eu não tenho rigorosamente nada contra a liberdade, antes pelo contrário, a liberdade tem que ser preservada até ao final, não é por acaso que o direito de autor é um dos direitos fundamentais e está ligado aos princípios de personalidade, é um dos direitos do homem, porque está ligado à própria liberdade individual de cada um de nós. Agora, temos sim contra o mau uso dessa liberdade. E o que esta proposta que aqui está em cima da mesa é exatamente tentar minimizar os efeitos perversos do mau uso da liberdade. Quando nós temos uma rede livre, a consciência ética de cada um de nós tem que ser muito elevada, porque senão, como dizia Agostinho da Silva, somos cidadãos à solta, ninguém nos vê e fazemos aquilo que queremos. Não podemos. Não podemos, porque tudo está implicado. E é nesta perspectiva. Tentámos ser garantísticos, tentámos arranjar soluções expeditas. Os ISPs deixaram de ser um inimigo desta atividade dos direitos. Os ISPs, a partir do momento em que ficou estabelecido no mercado os flat fees, e como eles também precisam de vender conteúdos, entenda-se conteúdos por obras, também têm que os proteger e, portanto, não há essa questão. Isto é absolutamente fundamental para entendermos esta matéria. É evidente que nenhuma destas indústrias que vivem da liberdade individual dos seus criadores tem nada contra a liberdade. Nós fomos extremamente garantistas e queremos sê-lo. E a liberdade nunca a devemos perder. Nunca. Prefiro passar fome do que não ter liberdade. Mas isso não o quer perder. E esta tem sido nestas indústrias. Portanto, agora, contra os maus usos da liberdade, isso temos certamente. E temos muitas dificuldades em entender, e é por isso que nós apresentamos estas soluções, que são, no fundo, vêm... A tutela que nós temos atualmente é uma tutela penal. No fundo é uma tutela penal. E a tutela penal deve ser a última rácio, deve-se aplicar no fim, quando as outras não funcionam. E nós, com esta proposta, vimos exatamente dizer, não, calma, há outras soluções. Este indivíduo tem um comportamento que é desviante. Vamos dizer, pá, tem cuidado. Estás a ter um comportamento que não é correto. Para lá, deixa de o fazer. É isto, é este o objetivo, é pedagógico. É educacional também. Não é isto que está aqui em causa. É isto que a gente pretendeu. É evidente que, como qualquer proposta, tem que ser burilada, tem que ser estudada, tem que tudo. Agora, não podemos partir do princípio, numa perspectiva que isto não é só um lado, isto é a sociedade civil e é a sociedade que tem este. E todos nós queremos que dentro da liberdade não haja maus usos dessa mesma liberdade. Eu fico-me por aqui, não sei se algum dos... porque eu não quero assambarcar tempo. E muito obrigado pela atenção.
Desculpa, era só para lembrar aos meus colegas a pergunta da Sra. Deputada Inês Medeiros. E, eventualmente, Vítor, já agora que vais falar, comentar as questões, só para as perguntas não ficarem sem resposta, estas questões da questão do direito à informação, direito à liberdade de expressão, esta dicotomia que o Sr. Deputado Miquel Zoifert colocava, e já agora nós achamos, Sr. Deputado Miguel Tiago, e se eu respondo já, e não temos dúvidas quanto a isso, que é assim em todos os países da União Europeia, não há dúvida nenhuma que o direito de colocar à disposição é um direito exclusivo e que a partilha de ficheiros é uma colocação à disposição. Este projeto não se destina... Sim, exatamente, claro. Ou seja, mas não, a lei diz... Eu como não percebi exatamente... Não tenho dúvidas nenhumas. Já, como não percebi exatamente se a questão do Sr. Deputado se colocava do ponto de vista daquilo que deveria ser a lei ou daquilo que era a lei, estava só a fazer esta clarificação. Nós achamos que hoje não é permitido. E aquilo que constatamos é que hoje a única sanção possível é uma sanção penal. Muito obrigado.
Senhores deputados, eu tentaria então dar uma resposta breve a cada uma das questões que foram colocadas. Senhor deputado Inês Medeiros levanta e bem a questão de saber se há possibilidade de este sistema ser compatível ou evoluir para algo que permita, em certa margem, a partilha de ficheiros. E eu creio que sim, é perfeitamente possível. Aquilo que nós aqui visamos é implementar um sistema que seja essencialmente pedagógico e que permita às pessoas que efetivamente hoje, quase sem o saberem ou sem terem essa consciência, violam diariamente direitos de terceiros, que sejam informadas como fazerem as mesmas, digamos, utilizações sem violarem direitos de terceiros. Uma das funções que nós atribuímos aqui aos ISPs é a de informarem sobre sites legais. E isso é algo que fomos beber aos projetos, às leis que estão em vigor, quer em França, quer no Reino Unido, onde a vertente pedagógica é muito importante. E eu lembro que a comissão ADOPI, de facto, tornou-se muito mais uma comissão de pedagogia do que de repressão. Foi uma evolução natural. Apercebeu-se de que a maior parte das infrações eram derivadas de desconhecimento, pura e simples. E é também importante referir que neste seu último relatório de atividade a Comissão invoca os seus números, onde, por exemplo, 2 milhões de primeiras notificações deram lugar a 200 mil de segundas notificações. Portanto, houve de facto um decréscimo substancial das atividades ilícitas apenas pelo facto de que foram as pessoas generalizadamente informadas de que estavam a infringir, porque há de facto uma falta de conhecimento e ao mesmo tempo uma predisposição para não infringir, ou seja, se as pessoas forem adequadamente informadas, a tendência natural será para não infringir e portanto criar espaços onde é possível, mediante sistemas que provavelmente o próprio mercado vai definir de utilização legal de ficheiros, além dos serviços que já hoje existem e que são pagos e que é possível, portanto, implementar no nosso país também e que já existem também, e até se podem eventualmente encontrar fórmulas criativas das pessoas não terem que pagar a não ser com visita a sites publicitários, onde a publicidade paga o serviço. Isso é perfeitamente, digamos, perspectivável numa evolução deste sistema. Mas o ponto fundamental aqui é notificar as pessoas de que, efetivamente, em determinados sistemas de partilha de ficheiros não autorizadas, estão a infringir e podem fazê-lo noutros serviços, noutros espaços, onde há, digamos, a legalização da partilha dos ficheiros. E, portanto, parece-nos que, isto para não falar na exceção da cópia privada, porque também é importante, obviamente, refletir sobre o que é o limite da exceção da cópia privada, aferido à luz da regra dos três passos, que vem dos tratados de Berna e que vem da Convenção de Berna e que vem na Diretiva da Sociedade de Informação, e que tem que ser implementada de maneira a que não haja um alargamento da exceção de forma a, portanto, infringir ou prejudicar manifestamente os direitos fundamentais, os direitos de autor. Agora, relativamente à questão da proteção dos direitos fundamentais, a liberdade de expressão, a proteção da privacidade, nós aqui tentámos preservar o mais possível esse equilíbrio e por isso é que o Tribunal tem aqui uma intervenção decisiva no que diz respeito sobretudo à suspensão. Portanto, os tribunais são a última instância, o garante dos direitos fundamentais, e nós não quisemos dotar os, digamos, autoridades administrativas de demasiadas prerrogativas que pudessem pôr em causa esses direitos. Nós tivemos um extremo cuidado em, no que diz respeito, por exemplo, à suspensão temporária do serviço, em dizer que só pode abranger o serviço de acesso à internet sem prejuízo das chamadas de emergência, ainda que contratualmente prestados outros serviços pelo mesmo operador em oferta combinada. E, portanto, isto também é uma suspensão temporária, portanto, uma suspensão que não pode ultrapassar um determinado prazo. É evidente que isso pode dotar, de certa forma, o sistema de alguma falha. Não há sistemas perfeitos e aqui nesta matéria não há seguramente nenhum sistema que impeça ad infinito uma reincidência, mas temos a consciência de que é melhor fazer alguma coisa para diminuir o impacto da pirataria, da utilização não autorizada, do que não fazer nada, porque sabendo que de facto não é possível impedir uma pessoa que seja reiteradamente infratora a não ser durante um certo tempo, é sempre melhor, de facto, sancioná-la desta forma do que não a sancionar em absoluto. E com isso incentivar a prática por outras pessoas. E, portanto, generalizar a infração. De maneira que nós aqui previmos isso. Para não levar muito mais tempo, aqui, de facto, o Sr. Deputado Miguel Tiago levanta a questão de saber se aqui nem tudo é crime. Nós aqui preocupamos essencialmente com as infrações que estão tipificadas como crime ou como violação de direitos exclusivos. Não quer dizer que não haja situações em que, não sendo crime, deve haver remoção porque há violação de outros direitos não tipificados como crime. O sistema também permite a tutela desses direitos. Em matéria de contraordenações, o sistema que propomos só prevê contraordenações para os ISPs, que não cumprirem aqui os requisitos que aqui estão. E, portanto, pensamos que há aqui todas as garantias de todos os lados. Não se resolve o problema em absoluto, pois não, efetivamente não, mas é um contributo útil e pensamos que tenha impacto na diminuição da pirataria digital.
Muito obrigada. Eu peço desculpa, mas tinha de sinalizar, até porque, de facto, o nosso constrangimento de tempo. Cabe-me agradecer o vosso contributo. Alguns dos seus deputados já estão... têm de ir porque de facto há uma intervenção já agora portanto, na agenda. De qualquer modo, como vos disse, houve uma diligência específica relativamente ao anteprojeto que nos fizeram chegar e da qual aguardamos feedback. Senhor deputado, eu queria só perguntar, podemos marcar para 2 a 8 reunião do grupo de trabalho a esta hora? Porque nós temos de decidir coisas relativamente ao grupo de trabalho. Tá? Pronto, peço desculpa, esta à parte, mas de facto estamos aqui com um tempo também relativo, portanto nós pedimos a prorrogação do prazo de vigência deste grupo de trabalho. Temos que, para além do plenário, temos que tomar decisões, portanto, quer relativas ao vosso contributo, quer relativas ao projeto de lei do PCP que deu entrada e à sequência dos trabalhos que vão ser desenvolvidos ou não. E, portanto, daí também o meu pedido pode ser para a semana, a esta hora. Portanto, aproveito, já fiz aqui 2 em 1, como perceberam. Muito obrigada e estaremos sempre à disposição. Obviamente, temos também feedback em função da evolução dos trabalhos. Muito obrigada, até já.